Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Sobre Eclesiastes 3, lemos que há tempo determinado para tudo e para todo propósito ou toda atividade debaixo do céu. Vimos ali 14 contrastes, tempo de nascer, tempo de morrer e vários outros. Ou seja, há tempo para uma certa atividade, uma certa atitude, e tempo para a atividade ou atitude oposta. Comentei que além daquela lista que Salomão escreveu, cada um poderia fazer a sua própria lista. Eu próprio comentei aqui que eu faria, se eu fosse fazer a minha lista particular, né? Tempo de silêncio, tempo de barulho, quando comentei sobre aquele conveniente que tem onde eu moro, dois bufês ali ao lado e tal. Então, eu pensei em aumentar mais a lista, não só a minha lista particular, mas o que seria uma lista nossa para todos nós, entendendo que aquela lista de Eclesiastes é representativa de coisas que nós temos tempo de fazer e coisas que nós não temos tempo de fazer. Não acho nenhum desrespeito às escrituras ou aquela parte, acrescentar alguma coisa, não dando a entender que faltou, que Salomão esqueceu, que ali é o Espírito Santo que inspirou Salomão, está ali exatamente o que ele queria. Mas muitas coisas na Bíblia realmente não exaurem um certo assunto ou uma certa relação, mas são sugestivas. E é assim que eu estou tomando esse assunto. E tenho mais sugestões, então, para nós. E hoje nós vamos nos concentrar em mais algumas sugestões de tempo de fazer e tempo de não fazer. Tempo de trabalhar e tempo de descansar. O princípio de descansar é um dos primeiros da Bíblia. Quem foi a primeira pessoa que descansou? O próprio Deus. Usando aqui o nome pessoa com... É mais reverente do que usar para nós mesmos. O próprio Deus descansou da sua criação no sétimo dia. Ele instituiu o sábado, que lá as origens da hebraica lá é de sete. O sétimo dia é o dia do descanso. Ele quer que os homens descansem um dia em sete. As festas religiosas em Jerusalém, pelo menos três das principais que havia, era uma espécie de férias. Ao mesmo tempo que eles estavam lá adorando, e tinham motivos nacionais, religiosos, para adorarem lá, mas era uma quebra da rotina, e eles adoravam aquilo. Agora, fazia a palavra adorar no sentido não técnico. Eles gostavam demais daquilo, que viam os amigos, viam os parentes, e as estradas ficavam cheias, à medida que chegava perto de Jerusalém, em que as estradas secundárias iam despejando as pessoas na estrada principal que dava para Jerusalém, e ficando lotada a estrada, e quando chegava mesmo lá em Jerusalém, era um mundo de gente. E eles gostavam demais daquilo, eram quase umas férias para eles. Tinha esse aspecto de quebrar a rotina. O recém-casado, lembram que ele ficava um mês sem ir à guerra? Nativa já corrigiu lá. Um ano o recém-casado ficava sem ir à guerra e livre de qualquer serviço. Ninguém podia impor, era proibido impor a um recém-casado algum tipo de serviço. E é belíssima aquela passagem lá, Deuteronômio 24 e 5, mas eu não vou ler não. Jesus fez retiradas com seus discípulos, saindo da rotina de cidade em cidade pregando, e ele próprio liderando esta rotina de pregação incessante nos seus 3 anos e meio de ministério. Mas ele saía da rotina de vez em quando e fazia retiradas, retiros com seus apóstolos e discípulos. Eu, na minha idade mais tenra, achava bonito quando alguém dizia: há 20 anos que eu não tiro umas férias. Pensava, herói, que coisa linda, trabalhando direto sem parar. Hoje eu penso, que tolo. Há 20 anos que eu não tiro umas férias. Nunca tirei umas férias na minha vida. Tolice, que devia ter tirado, para o bem dele próprio, para o bem da mulher dele ou da esposa, para o bem dos filhos, para o bem da igreja dele, se ele é crente e serve como deveria, como todos servirem. Então há o dia de trabalho, o dia de trabalhar, que é a maior parte. Nós ganhamos o pão com o suor do nosso rosto, mas há o dia do descanso. E aqui eu não falo só do descanso sabático do sétimo dia para se dedicar mais a Deus, não, eu falo de férias mesmo, de tempo de lazer. O crente tem uma, vou usar a palavra obrigação, mas uma tarefa adicional de dentro do seu tempo de descanso, extra trabalho profissional, estabelecer qual o tempo que ele vai reservar para o trabalho de Deus. É interessante como vemos na igreja pessoas que gastam muito do seu tempo extra profissional com a igreja e outros que gastam tão pouco. É interessante isto. Não vou criticar, apenas comentar. Mas é muito curioso, nós vemos pessoas que não dedicam quase nada do seu tempo extra profissional a trabalho na igreja. E quando eu falo trabalho na igreja, eu não me refiro a vir aos cultos, porque não é trabalho. Pelo contrário, ele vem a gozar, ele vem a usufruir das pregações que o pastor preparou, das aulas que o pastor preparou, das músicas que a área de música preparou, com os cantores e coralistas e instrumentistas e tal. Ele vem a usufruir. Mas o trabalho mesmo mais duro, não faz. Já outros fazem trabalhos duros, além das profissões que têm. Isso fica com cada um, com cada chamada, com cada responsabilidade diante de Deus. Mas o que eu quero dizer é que esse tempo é tirado do seu tempo de folga da área profissional lá. E cuidado com os extremos. Os dois extremos são ruins. O trabalho demais ou descanso demais. Tem gente que gosta de descansar muito mais do que... Parece que trocou, né? 7 dias você vai descansar e 1 você vai trabalhar. Mas é exagerado fazer assim e não é certo. Então, fique bem claro na sua mente a minha sugestão. O seu tempo de descanso mesmo. E antigamente eu tinha um pouco mais assim de constrangimento, sei que segunda-feira é meu dia de descanso e tal. Hoje eu tenho a satisfação de dizer, e quando o irmão pede para falar comigo, no domingo, eu digo, pode ser terça, se for urgente ou for necessidade muito grande, estou aqui até de madrugada, mas se puder ser terça, eu agradeço, porque segunda é o meu dia de descanso. Então, hoje eu digo isso com muita alegria, muita tranquilidade no meu coração, e achando que devia ter feito isso há 15 anos, desde que eu sou pastor. Então, tenha o seu tempo de descanso claramente na sua cabeça, para você dizer para o seu patrão, olha, amanhã à noite, doutor Fulano, eu vou sair com minha mulher, não posso vir. Agora, cada um sabe as suas conveniências, vai ser demitido, não vai ser demitido, coisa desse tipo. E se você vai ser demitido porque um dia que o patrão exigiu, ou está abusando de você e que você quis dar um freio, por isso ele vai lhe demitir, peça outro emprego para Deus, porque Deus arranja sem muita dificuldade. Então, estabeleça na sua mente qual é o seu tempo de descanso e o seu tempo de trabalho. Muito bem. Segundo, tempo de aconselhar e tempo de não aconselhar. Agora, que é saudável e bíblico aconselhar, isso aqui é ponto pacífico, né? Segundo Timóteo 4:2, entre muitos outros, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade de doutrina. Inclusive aqui tem vários verbos juntos. Então isso aí ninguém vai discutir, que tem tempo de aconselhar. Agora talvez você esteja achando um pouco estranho eu dizer que tem tempo de não aconselhar. Mas é isso mesmo, tem. Por exemplo, quando trata-se de um escarnecedor na sua fé, alguém que fica gozando, brincando com as coisas, não aconselhe pessoa assim não. Provérbios 9:8 aqui diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá. Não. 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Aqui escrito. E na forma de uma ordem. Interessante. 15 e 12. Provérbios 15 e 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, pois se chegará para os sábios. Passe a página. Provérbios 17 e 7. Ao insensato não convém a palavra excelente. Está escrito aí. Então, quando trataste... Aqui é um pouco diferente da questão de pai e mãe, que tem a obrigação dada por Deus de orientar, aconselhar, surrar, disciplinar. Aí é outra área. Essa questão de pai e mãe, a disciplina, é outra questão. Estou falando aqui no nosso trato com irmãos na igreja, irmãos fora da igreja, com amigos e não tão amigos, pessoas com as quais nós lidamos no nosso dia a dia. Estou pensando nisso. Então, pessoas insensatas, escarnecedoras, não aconselhe não. Não tem obrigação nenhuma de fazer isto. E mesmo não sendo o caso de um tolo consumado, existem momentos inconvenientes para aconselhar mesmo alguém que esteja, que não seja qualificado desta forma. Alguém sob intensa emoção, com uma raiva muito grande. Você vai sentar e aconselhar alguém que não fica nem sentado de tanta raiva que ele está? Não é hora. Alguém está sob um choque, está em estado de choque. Não está aberto para aconselhar. Então é hora de não aconselhar. Sabe outro tipo, quando chegou a hora de não aconselhar? Quando alguém não quer ouvir. Não quer ouvir. Você fica falando, a pessoa olha para cima, e olha para o relógio, e bate assim na mesa. Ele não quer ouvir, solta, libera. Não vá aconselhar alguém assim. É hora de não aconselhar. Alguém apressado, está atrasado, querendo sair, e você está sabendo que a pessoa está atrasada. Mas você tem que aconselhar a pessoa naquele momento. Não tem não, não aconselhe não. É hora de não aconselhar. Não está concentrado. Alguém até que teria muito interesse em ouvir o conselho seu. Mas ele está acabando de fazer aquela tarefa. É o mecânico embaixo do carro com o cliente já ali, apressando. E chega o chefe da oficina e vai dar um conselho. Que soube que aquele mecânico brigou com a mulher na véspera, tomou um porre, não sei o quê. Rapaz, eu quero falar contigo, mas depois você fala comigo, porque não é hora, eu não estou concentrado agora. Então, muitos conselhos são desperdiçados, porque o que aconselha não observou isto, que tem tempo de não aconselhar. Pelo fato de conselho ser uma coisa boa, quando ele vem de maneira benigna, acha que todo momento é hora, e não é. Tempo de saúde e tempo de doença. Agora, essa aqui é tão clara que eu não vou nem gastar muito tempo. Mas por que eu quis colocar na lista aqui algo tão claro? Porque nós tropeçamos muitas vezes quando adoecemos, porque não aceitamos que há tempo de ficar doente. Nós temos dificuldade de aceitar que há tempo de ficar doente mesmo. É certo se tratar, ir para médico, gastar dinheiro com exame, com remédio, procurar descobrir o que é correto, é certo. Obviamente é certo nós procurarmos o termo da nossa, a nossa saúde. Mas passou disso ficar com especulações mis. Ah, eu peguei do fulano, peguei do ciclano. Não, foi aquele dia que não sei o quê, foi aquilo lá, foi aquilo outro. É vírus ou é bactéria? Quando já o laboratório já não consegue identificar, ou sei lá, em que situação... E o tempo que está perdendo, e eu estou de cama há 2 dias e deixei de produzir, e quantas coisas outras. Além do aspecto humano até, de não querer sofrer. Então, reage contra aquilo. É isso que eu quero lembrar. Não é lembrar que há tempo de adoecer, que todo mundo sabe. Mas lembrar que Deus tem o seu tempo, e quando Ele determina... Não tem médico, não tem ciência do mundo que levante alguém de uma gripe. Olha, gripe tem ninguém que levante mesmo. Porque é um vírus e não tem quem resolva a questão de vírus. Então, procure, quando estiver doente, descansar em Deus. Ou sofrer em Deus. Por que não? Tem a expressão descansar em Deus? Pois vamos usar a expressão sofrer em Deus. É tempo de sofrer. Eu vou sofrer em Deus. De uma maneira conformada, de uma maneira pedindo para crescer nele, para aumentar ainda mais a sua intimidade com Deus e tirar proveito daquilo. Mas vamos tirar da cabeça que o tempo todo dia é para ter saúde o tempo todo. Tem tempo de doença, sim. E quando chegar o tempo da saúde, ou quando for, que é o mais normal, graças a Deus, o tempo da saúde, pelo menos para muitas pessoas, não deixar de notar, de agradecer e usar aquela saúde para Deus. Quarto par de contraste, tempo de ensinar e tempo de aprender. Tem gente que já nasceu para ensinar tudo e a todos. Não ensinou ainda, não ensinou a mãe a dar de mamar porque não sabe falar ainda. Que se soubesse, ele ia dar uma lição para a mãe, como é que se daria de mamar direito. Já notou que tem gente assim que quer ensinar tudo? Pessoa assim não fala, ensina. E quando ele quer dizer uma coisa, ele dá uma aula. É interessante. Me lembra, já aconteceu de pessoas que me perguntam sobre meu ministério. E quando eu começo a falar, já corta, aí já quer dizer como é que deve fazer aquilo e tudo. De vez em quando eu recebo uma aula de pastores da igreja, quando desse tipo. É bom se ouvir sugestões e opiniões e tudo. Mas é interessante quando vem alguém dar uma aula de uma equação para um físico. É muito interessante. Então, há tempo de ensinar e tempo de aprender. Não é para ensinar o tempo todo, não. Ninguém é para ensinar o tempo todo. De jeito nenhum. Já notou quando pessoas lhe pedem, às vezes, algum conselho, alguma coisa, você começa a falar, ele já lhe corta, já começa a emendar o que você ia dizer, aí ela fala para si própria, dando aula. Há tempo de aprender, de ficar calado, ouvindo, bebendo do que o outro está dizendo. E eu não falo só de aprender de alguém mais velho, que geralmente tem mais o que ensinar, ou de um perito numa certa área, ou de alguém inteligentíssimo. Não. Eu estou falando simplesmente de aprender de alguém que tem uma certa sabedoria, ou que passou por uma experiência que você não passou. Então você tem o que aprender quando alguém passou por certa situação. Temos muito que aprender de todo mundo. Eu diria, sem exceção. E claro, há tempo realmente de ensinar. Não apenas formalmente numa classe de aula ou um lugar de ensino formal, mas de uma maneira natural, dizer que você sabe, que você aprendeu da vida, das suas experiências, do que Deus tem lhe dado. Tem esta hora de você ensinar para quem quer que seja, para uma pessoa mais nova do que você, mais velha do que você, mais sábia ou mais culta, mais inteligente, não importa, vai ter a sua hora. Quando você pode ensinar alguma coisa a alguém e não o faz, você está privando o outro de receber bênçãos e de ganhar com aquilo que você pode transmitir. Então procure detectar na sua mente a hora de aprender das pessoas e a hora de ensinar as pessoas. Você tem as duas responsabilidades e você tem as duas propriedades, as duas capacidades, eu diria, uma necessidade de aprender e uma capacidade de ensinar. Tempo de reconhecer que errou e o tempo de não reconhecer que errou. Aqui é um assunto delicado, mas acontece. Todos vocês devem ter enfrentado situações assim. Alguém lhe confronta, dizendo que você fez uma coisa errada. Ou magoou, ou ofendeu, ou omitiu, ou sei lá o quê. Na maioria das vezes você concorda de imediato. A sua solução é muito simples. Reconhecer e pedir perdão. Pronto. Mas também ocorre do outro poder estar enganado. Ou de você não ter a visão que o outro está tendo daquela situação. Em suma, você está convencido de que não errou. O outro acha que você errou e você acha que não errou. O que fazer? Ser franco e dizer, eu não reconheço. Aqui, irmão, ou amigo, ou inimigo, sei lá quem, o erro. Claro que a pessoa que age assim está correndo o risco do outro achar que você está sendo orgulhoso, porque não quer reconhecer o seu erro, mas tem de correr esse risco, eu não conheço outra forma. A maneira de reduzir esse risco é você ser humilde e dizer, eu sou pecador, eu cometo muitos erros, certamente, mas esse não creio que seja o caso. Pede desculpa pelo transtorno, o mal entendido, coisa assim. Se magoou, foi sem intenção, coisa parecida. mas nunca reconheça que errou, apenas para não dar a entender que não é orgulhoso, porque você estaria sendo hipócrita. Seria hipocrisia da sua parte, obviamente. Então, tem aquele tempo de você dizer, errei. Aliás, eu acho que 99% da pessoa vem falar com você, porque você errou mesmo. Então é tempo de reconhecer, errei, me perdoe. Mas quando chegar aquele 1%zinho lá, não reconheça que errou só para reconhecer ou agradar o outro, ou não ser chamado de orgulhoso, não. Há tempo das duas coisas. Tempo de criticar e tempo de elogiar. Refiro-me aqui a uma crítica construtiva, porque crítica destrutiva não há tempo nenhum mesmo. Você falar com fel, para destruir maliciosamente, não tem tempo não. Não se justifica não. Então quando eu falar em crítica aqui, estarei me referindo à crítica construtiva. Essa sim, tem a hora certa de você criticar e a hora errada. O músico novato vai fazer a primeira apresentação da vida dele. Lá ainda estamos com Sérgio Alencar na cabeça, no dia 25. Mas seria interessante, seria lamentável, um professor que estivesse lá de algum deles, que pela primeira vez fez expulsão daquela, e na hora que vai falar, foi bom, mas você errou aqui, você errou o dó, você errou a nota tal, você não afinou o instrumento. Professor, não é a hora de dizer aquilo, o alunozinho morto de orgulho, satisfeito porque acabou de tocar no Sérgio Alencar cheio e tal. É hora de elogiar, de dizer que foi bom, custou muito e o esforço por desse tipo. No dia seguinte, na hora da aula, se a propósito, lá no Zé de Alencar, você deu umas erradinhas que eu gostaria de consertar. Então, está criticando agora, uma crítica séria, técnica, construtiva, mas agora chegou a hora de fazer aquela crítica. Não era na hora lá da própria exposição. Uma esposa faz um prato pela primeira vez. Sei para os casados é típico. Depois de horas na cozinha, toda orgulhosa, leva o prato lá, e o marido nota que faltou um pouco de sal. Ou faltou muito sal. Não sei. Diga depois. Elogie alguma coisa daquela comida, nem que seja a cor. Mas que verde lindo deste alface. Pastor, isso é hipocrisia. Não. Não é hipocrisia, não. Porque nós sempre podemos ver algo de positivo nas coisas. Então elogio o que você viu de positivo naquela comida dentro daquele exemplo. Olha, Jesus elogiou várias pessoas. E você acha que ele não via defeito nenhum nas pessoas que ele elogiou? Logo, quem que penetrava os corações? Ele sabia todos os podres de cada pessoa que ele elogiou. Oh, homem, grande é a tua fé. Ou mulher, como ele elogiou tanto homem como mulher. E você achava que ele não via o defeito daquela mulher? Via! Muito mais do que você pensa. Mas ele elogiava o que ele podia elogiar, sem hipocrisia nenhuma. Então você sempre vai ter o que elogiar. Então o professor que viu o aluno errando alguma notinha lá, ele vai ter o que elogiar. Claro! Então tem a hora certa e a maneira certa de elogiar. Obviamente a maneira certa é não um elogio afetado, que tem aquele elogio afetado, exagerado, que dá até um mau gosto, e que é estranho, até lhe constrange, quando você recebe um elogio muito grande, muito forte, muito exagerado, não é gostoso, um pouco forçado e não é bom. E o propósito certo de você elogiar? Elogiar corretamente é fazer o bem às pessoas. Jesus elogiou pessoas. Eu ouvi algum tempo atrás um pastor dizer que não elogiava ninguém. Talvez achando que isso era uma grande virtude, não elogiar ninguém. Porque as pessoas já são pecadoras, vão ficar mais pecadoras ainda. Com o orgulho que iam receber e ficar por causa do elogio recebido. Eu discordo radicalmente disso. Porque Jesus elogiou. Quando ele faz uma coisa, eu quero fazer também. Agora, da maneira como ele fez, certamente. E se a pessoa ficar com orgulho exaltado, o ego muito inflado, o problema é dela. Mas eu elogiei, supondo, o propósito certo, da maneira certa, as palavras certas. E é momento de criticar. Jesus criticou os seus discípulos. Por que sois assim tão tímidos? Aí você vai para o grego e vê lá que a palavra tímido é covarde. Forte. Ele chamou, disse, então, ele tinha hora de criticar também. Agora também não vamos... Quando a gente fala de Jesus, é delicado, porque ele é Deus. Ele não tinha pecado. Então a autoridade dele ninguém tem nem perto. Então nós temos que saber distinguir entre crítica dele e entre julgamento dele. Um pouco diferente aí, que eu não vou trabalhar em cima disso agora não. Mas o fato é que ele criticava, sim, em momentos certos, para pessoas que precisavam ouvir na hora certa. Agora, se para nós elogiarmos alguém é delicado, para não exagerarmos, quanto mais é delicado criticar alguém. Quando for criticar alguém, escolha os momentos certos, as palavras certas. E se você criticar da maneira correta, você estará fazendo um grande bem também. Elogiar é um bem feito corretamente. E criticar é um bem feito corretamente. Agora me levou a colocar mais um par de contrastes de uma maneira reflexiva, o contrário. Tem a hora de elogiar e hora de criticar. Pois bem, tem a hora de ser elogiado e hora de ser criticado. Todo mundo gosta de elogio. Isso não é errado. Dentro dos limites. Agora, cuidado com os elogios demais que você recebe. Dois perigos. Antes de tudo, porque pode afagar demais o seu ego, já muito grande, normalmente. O homem é muito orgulhoso, muito egocêntrico. Sugestão, quando for elogiado, repasse imediatamente o elogio para o Senhor Jesus Cristo. Repasse para ele. Segundo perigo de um elogio, o propósito que ele vem pode ser para lhe manipular. Uma pessoa elogiada é facilmente manipulável. Já notou isso? Como é que você vai discordar de alguém que acabou de dizer para você que você é a pessoa mais inteligente e mais sensata que ele já viu? Como você é sensato? Você só diz coisas certas e etc, etc, etc. Aliás, eu estou com ideia. Tá. Aí você vai dizer, não concordo. Ou confrontar. Então, é bom ter cuidado quando vem um elogio pelo propósito que ele vem. Agora, eu estou sendo aqui muito crítico nessa situação. Eu penso que os elogios que nós geralmente fazemos aos irmãos aqui dentro são sinceros, são gostosos, e tudo bem com eles. Não estou aqui citando algum caso na minha mente, ou assim. Não, estou falando da vida. E não é só dentro da igreja, não. É só um elogio lá fora, que é um perigo. No meio de nós vivemos e frequentamos e trabalhamos, elogios de pessoas que querem lhe manipular o seu chefe ou seu empregado, esse é que é perigoso mesmo, quando ele vem elogiar demais, o chefe rasgando. Então, é mais delicada a situação para fora. Conviver com os clientes é muito mais fácil, não precisamos estar tão armados assim, também não. Mas, cuidado com o elogio. Quando ele vier de maneira correta, agradeça. Ache bom, eu não acho nenhum pecado um crente gostar de ser elogiado dentro de uma maneira correta e vendo que a forma é correta. Mas a vida não é só de elogios. Muito que fazemos contém erros, talvez mais do que nós pensamos. Pois às vezes os erros são percebidos pelas pessoas. Ou afetam pessoas e terminamos recebendo críticas. É difícil lidar com a crítica, mesmo construtiva. Pois toca em nossa sensibilidade, nosso orgulho, nossa vaidade, nosso amor próprio, que é muito grande, infelizmente. É preciso muita humildade para receber críticas. Não é fácil, mas é necessário. E um líder que não sabe receber críticas não devia ser líder. Agora, simplesmente aguentar receber críticas não é suficiente. Deve valorizar as críticas. É nas críticas que estão as oportunidades para você melhorar aperfeiçoar. Crítica vale ouro. Aliás, deveria ser pago. R$5 por cada crítica. Eu pago. R$5. Quando for uma bem fundamentada mesmo, pago até 20.
Boa. Boa.
O problema é que se nós começássemos a pagar, nós vamos ficar na miséria rapidamente, né? Porque nós erramos muito. Não somos criticados demais, mas crítica vale muito. Muito. Cada vez mais eu aprendo isso na minha própria vida. E como devemos reagir, pastor, quando a crítica é destrutiva mesmo, para derrubar? Eu não tenho muita resposta para isso, não. Eu diria, procurar desconsiderar o máximo possível o propósito de quem nos fez aquela crítica, tentar deixar de lado aquilo, e aumentar o que aquela... Se não tem nada de verdadeiro, não considere. Se tem de verdadeiro, aprenda. Eu fiquei impressionado, estou lendo a biografia de Abraham Lincoln. Ele já na presidência, deu uma ordem, estava em guerra, guerra civil lá, ele deu uma certa ordem para uma pessoa, diga para o ministro tal isto, fazer assim, assim. Aí ele foi. Aí voltou. O ministro disse que não vai fazer não, porque isso que o senhor mandou fazer é uma tolice. Agora eu quero ver o que vai acontecer. Aí ele disse, pode ser, porque geralmente quando o ministro tal fala, ele acerta. E depois tratou a situação da maneira que ele achou melhor lá. Mas a primeira reação daquele homem foi desta forma. Ele disse que é tolice, disse, tem que pensar melhor. Porque quando aquele homem fala, muitas vezes ele acerta. Então a chance é grande de ser tolice. É muita humildade. O homem mais poderoso de um país, hoje eu diria do mundo, não sei se naquela época já era do mundo, talvez até fosse. Mas enfrentar desta forma uma crítica. Que Deus nos abençoe, são essas sugestões que eu teria nessas coisas que nós, que tem tempo de fazer e tempo de não fazer. E nos ajude essas considerações a enfrentar melhor situações opostas em nossas vidas. Porque tem o tempo das coisas agradáveis, gostosas, como elogio, e as não tão agradáveis as críticas. Agradáveis como a saúde, e as desagradáveis, sempre desagradáveis, doenças. Tem o tempo. Então vai ter o tempo de cada coisa. E uma vez nós nos imbuindo disto, nos ajudará tremendamente a enfrentar situações mais difíceis. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra que foi exposta aqui, não de maneira expositiva, mas temática. Mas de qualquer forma é a tua palavra e mesmo sendo ideias que vieram de mim, mas solidamente baseadas em princípios da tua palavra. E que sejam muito úteis para nós essas considerações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para crescimento no Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos isto e te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.